Conhecer Barcelos. Pelos trilhos do concelho, venha conhecer Barcelos.
Pelos trilhos do Conhecer Barcelos, hoje refugiamo-nos no Castelo de Faria, ou o que resta dele, no Monte da Franqueira. Classificado como Monumento Nacional, as ruínas do Castelo de Faria escondem feitos históricos que remontam à formação da nossa nação. Mais uma vez, estamos acompanhados por Cláudio Bruxado, arqueólogo municipal de Barcelos, e iniciamos a nossa visita desde logo destacando a localização deste Castelo de Faria, que tem, desde logo, uma posição estratégica no Monte da Franqueira.
Conhecer Barcelos.
A razão da implantação do castelo neste local do Monte da Franqueira é num ponto mais baixo. Portanto, eles podiam ter colocado no alto do monte, onde está hoje a capela, mas a lógica da construção dos castelos não era essa. Eles construíram o castelo no local que era mais difícil o acesso. É mais fácil defender este local, porque as encostas deste outeiro são bem mais íngremes. E então eles só precisavam do espaço para colocar a muralha e depois a construção da torre. E nós temos que pensar que eles também escolheram este local porque era um sítio que já tinha obras defensivas da Idade do Ferro. Porque o castelo não foi o único vestígio que aqui existia. Eles escolheram um sítio que já era procurado pelas populações já há séculos para defesa. Eu tenho que vos lembrar que, portanto, a partir do século VI, VII e VIII, principalmente no século VIII, quando os árabes invadem a Península Ibérica, a parte administrativa do território foge para as Astúrias, portanto, a governação, o rei, os nobres visigodos fogem para as Astúrias, mas o resto da população ficou cá. E quando eram atacados pelos muçulmanos, ou pelos normandos, portanto, pelos vikings que vinham pelo mar, ou pelos cristãos, que de vez em quando queriam fazer expedições punitivas dos árabes e passavam também por aqui, eles levavam combate, levavam guerra dos três sítios, dos três lados. E então refugiavam-se nestes locais. Tinham obras defensivas, que tinham algumas muralhas, restos de fósseis da Idade do Ferro. E não estamos a falar só de pessoas, estamos a falar do gado, precisam de um grande recinto para se esconder, para se defender. Este sítio foi sendo procurado para defesa e ficou. Quando se pensou em construir um castelo, chegou-se à conclusão que este seria o melhor local, porque é fácil de defender, já tem estas estruturas defensivas, até já tem a pedra do povoado da Idade do Ferro, que eles já construíam as casas em pedra, tinham aqui muita matéria-prima para poderem construir, e principalmente pelo facto de isto estar num local estrategicamente muito bem colocado, porque nós conseguimos daqui ver o Vale do Cávado. E tenho que vos lembrar que o rio Cávado era navegável, até às construções dos açudes, ele era navegável até mais ou menos até Barcelos. Aliás, as pessoas, até nos anos 50 e 60, pegavam nos barcos de Barcelos, aqueles barcos pequenitos, e desciam até à Foz e voltavam. Portanto, o rio Cávado era navegável, eles controlavam daqui todo o curso do Cávado entre Barcelos e o mar, conseguiam ver a linha de costa de Esposende até a Vila do Conde, que também era muito importante para se perceber a nível do domínio estratégico, e então do Alto da Franqueira ainda se consegue ver até a Póvoa de Varzim, até Viana do Castelo, e depois temos também a situação das estradas, porque na zona de Barcelos existia o vale de passagem do rio Cávado, e a estrada que ligava Ponte Lima e o Porto passava ali, que está aqui por baixo do Monte da Franqueira. Portanto, qualquer passagem nessa estrada era observada pelo castelo. A razão da construção de um castelo aqui também tem essas funções de vigilância e de controle do território.
Semanalmente, viajo com a Rádio Barcelos às memórias da cidade e concelho. Barcelos, um concelho com centenas de anos com história.
Olhando para o que resta das ruínas do castelo, vamos perceber como era a estrutura do edifício destes castelos à época do século XI.
De norte a sul, este a oeste, conhecemos a riqueza paisagística e património local pelos trilhos do Conhecer Barcelos.
A lógica militar do castelo também tinha sempre uma torre, a torre de menagem, a torre que nós queremos no centro do castelo, umas muralhas altas, elas agora têm 1,5 metros de altura, mas porque foi o que eles conseguiram reconstruir, mas normalmente as muralhas tinham 4, 5, 6 metros de altura, e não era fácil de conquistar um castelo destes. E enquanto que chegasse a um território e não se conseguisse controlar o castelo, quem viesse dominar este território estava sempre sujeito a que a guarnição do castelo, ou as pessoas que estavam abrigadas no castelo, saíssem do castelo, os atacassem os seus acampamentos, o local em terreno aberto, e depois se refugiassem outra vez no castelo. Enquanto que não se controlasse o castelo, não se conseguia dominar o território. Por isso que os castelos eram muito importantes.
Conhecer Barcelos.
Nesta viagem pela história do nosso concelho, há dois episódios de relevo na história nacional e local que têm origem neste Castelo de Faria. O primeiro envolve Dom Afonso Henriques, que viria depois a tornar-se rei de Portugal.
O que é interessante é que em 1128, em janeiro, o rei, na altura ainda era príncipe, mas depois vai ser o rei Dom Afonso Henriques, estava aqui no castelo, estava neste castelo. Ele esteve aqui, ele andou aqui, neste sítio. Porque ele assinou a doação do mosteiro de Manhente neste local. No documento diz em Castro Faria. E o que é curioso é que nesse documento ele tem, já tem um mordomo, já tem o chefe de gabinete, já tem um alferes, que é o comandante da sua tropa e tal. Portanto, ele já está aqui 6 meses antes da Batalha de São Mamede, que é aquilo que nós consideramos um momento em que ele quase que grita a independência em relação ao primo Afonso VII e à sua mãe e ao Pérez de Traba. Ele já está aqui com a que ele chama a rainha Dona Teresa, porque ela é filha do rei, mas não é governante. Está aqui com ela, aqui no castelo. E ele assina aquele documento e põe-na a testemunhar, não a assinar, mas como presente. Isto politicamente é muito interessante, porque nós começamos a ver este sítio como um conforto político do Dom Afonso Henriques. E depois, quando há uma revolta, quando ele se revolta contra a Dona Teresa, o Fernão Pérez de Trava, e que pretende a independência, pretende ser ele o rei de Portugal, é o Castelo de Faria e o Castelo de Neiva, que fica aqui a 7 ou 8 quilómetros para norte, que são os primeiros castelos a tomar voz por ele. Portanto, isto é um sítio da nossa independência também. Portanto, muitas vezes nós esquecemos disto, que isto é um local, foi um local onde estes jogos políticos se celebraram, em que eles começaram a pensar as coisas dessa forma.
E depois dá-se aqui o cerco do castelo.
E depois temos que dar um salto até aos finais do século XIV, que é o final do castelo. O fim do castelo tem dois tempos. O primeiro é o cerco de 1373, que ficou para a história como o feito dos alcaides Faria. Esta história temos que puxar um bocadinho atrás. Durante a Segunda Guerra Fernandina, os castelhanos invadiram o país por dois lados. Invadiram pela fronteira de Elvas para seguir para Lisboa, que era o grosso das tropas do rei, e as tropas castelhanas que estavam na Galiza entraram pelo norte de Portugal, pela zona de Valença, para chegar ao Porto. Os castelhanos sabiam que, conquistando o Porto e Lisboa, o país estava tomado e o rei Dom Fernando não tinha capacidade para regenerar o exército e a economia para poder sustentar a guerra. Os nobres do Porto e de Braga e desta região aqui à volta de Barcelos juntaram-se e deram combate às tropas castelhanas em Barcelos. Quem conta isto é o Fernão Lopes, o grande historiador da nossa Idade Média, que diz que é em Barcelos. Não se sabe, nós não sabemos onde, nós temos a ideia que seria ou em Carapeços, que era a zona de terreno aberto. Há uma corrente, se calhar mais sustentada, que diz que essa batalha foi na zona dos Feitos, ali naquela zona daquele planalto. Há alguns vestígios de toponímia e algum material que lá apareceu. Provavelmente seria sido lá, que era mais fácil para ir buscar as tropas portuguesas. Dá-se ali um combate e morrem alguns portugueses. Grande parte dos portugueses foge para Ponte Lima, porque perdem a batalha, e o alcaide do Castelo de Faria, Nuno Gonçalves, é feito prisioneiro. E é reconhecido como sendo o alcaide do castelo. E eles dizem, vais render o castelo, naquela lógica de ter que controlar o território, tenho que ter esse castelo, e até pela questão simbólica, a questão anímica do pró-vencedor e para o derrotado, tomar o castelo, que é um sítio muito difícil de tomar. Prendem o alcaide, trazem-no aqui ao castelo e o alcaide, segundo o que depois é contado pelo Fernão Lopes, diz que, sim senhor, ele aceitou e que ia convencer o filho, Gonçalo Nunes, que tinha ficado a tomar conta do castelo, que convencia o filho a entregar o castelo, sim senhor. Mas quando chega aqui às portas do castelo, manda chamar o filho vem às muralhas e o pai diz-lhe, lembra-te que o castelo foi o Dom Fernando que me deu a mim e eu entreguei-te a ti e tu só o podes entregar a ele. Por isso, defende-te alcaide, ou seja, ele abdicava do título de alcaide e dava-o ao filho, nem que o matassem à frente dele. E o que é certo é que os castelhanos, ao verem aquela traição, matam-no, o filho vê o pai a morrer à frente dele, portanto, este martírio patriótico, mas não entrega o castelo. Depois há um incêndio, o que não se conta do cerco, Fernando Lopes não conta, mas nós depois documentámos isso na arqueologia, nestas campanhas de 1978 a 1985. Houve uma grande destruição na parte nascente do castelo, nesta parte de Junta Gap, onde nós entramos, ali na porta. Havia ali uma torre que foi construída durante o reinado de Dom Dinis, que ruiu. Encontraram-se aqui dezenas de pelouros de catapulta. O que é que são pelouros? São aquelas bolas de pedra que eram projetadas por catapulta, que eles provavelmente meteram as máquinas de guerra na encosta do Monte da Franqueira virado para o castelo e conseguiam fazer tiro direto. Destruíram essa torre. E porquê é que eu digo que destruíram? Porque entre as pedras dessa ruína encontraram-se ossos humanos, com moedas do reinado de Dom Fernando. Nós temos aqui provas de que o castelo foi cercado, foi parcialmente destruído por esse cerco, mas depois o cerco foi abandonado, eles foram-se embora e o castelo resistiu a esse cerco. Houve aqui um incêndio e é engraçado que nós normalmente aprendemos na escola que o Fernão Lopes exagerava um bocado as informações, porque era tudo para o benefício de Dom João I e dos reis portugueses, mas no fim bate tudo certo. Não é assim tão engrandecido como isso. O essencial bate certo com a documentação que nós temos da arqueologia. E este sítio ficou muito batido nessa altura.
Descubra o nosso património desde os recantos do Naiva, serpenteando lado a lado com o Cávado e deixando-se levar pelo Oeste. Um concelho com centenas de anos de história. Conhecer Barcelos.
Estes acontecimentos históricos, quer no Castelo de Faria, quer na história de Portugal, viriam depois a alterar a organização da região, nomeadamente a gestão da Vila de Barcelos.
Pelos trilhos do concelho, venha conhecer Barcelos.
A lógica da administração do país mudou nessa altura. A Vila de Barcelos, que estava a começar a crescer, quando o castelo entra em colapso, portanto ele devia ter precisado de grandes obras de manutenção, que não foram consideradas oportunas porque já não fazia parte da fronteira, era só um ponto administrativo militar. E então a lógica da administração militar passou para Barcelos. E foi aí que nós assistimos ao crescimento da vila. A Barcelos cresce quando o Castelo de Faria desaparece. E o golpe final no castelo é dado pelo Conde Dom Afonso, que dá autorização a um senhor chamado Vicente o Pobre e a sua mulher Catarina, que se instalam aqui no Monte da Franqueira e resolvem fazer aqui um ermitério para que os religiosos, outras pessoas que tivessem fé, pudessem se instalar e adorar a Deus. E ele deu-lhes autorização para eles tirarem pedra aqui do castelo para construir aquilo que ficou conhecido como o Convento da Franqueira. E este é o fim do Castelo de Faria. A partir daí houve a maior parte da cantaria que estava aqui no castelo foi transferida lá para baixo para o primeiro projeto e depois, calhar, reutilizada no edifício que nós conhecemos agora, do convento.
Há ou não dúvida quanto à sua localização no que diz respeito à freguesia de qual pertence? Gilmonde ou Pereira?
Pereira, se for, é uma beirinha de nada. O castelo está entre Milhazes e Gilmonde. Isso nós temos de certeza, porque havia um marco da Casa de Bragança no sítio onde é a Torre de Homenagem, onde está a Torre de Homenagem. Havia mesmo no centro. Nós temos fotografias antigas, dos anos 30, 40, 50, que tinham lá o marco. E ele esteve muito tempo dentro da torre. Só que roubaram-no. Eu não percebo como, mas levaram-no. Coisa que pesa para 300 quilos, eles conseguiram passar por cima daquele muro com 2 metros de altura. Mas nós não temos dúvidas nenhumas. Até as cartas administrativas, na divisão das freguesias, o alinhamento vem de Poente, vem à torre. Há um ponto de limite que é no centro da estrada de acesso à Estrada da Franqueira. Há ali uma divisão, que é onde termina Pereira. Pereira termina naquela, faz ali uma quina, e depois vai ao marco que existe em frente à capela de Nossa Senhora da Franqueira. Se me perguntarem, mas está mais em Milhazes e mais em Gilmonde, não sei dizer, é meio-meio. O que, em muita literatura científica, aparece como sendo de Pereira, de Carvalhal, de Gilmonde, e às vezes não aparece Milhazes, mas é entre Gilmonde e Milhazes, isso não tenho dúvidas nenhuma. Mas eu até entendo que as freguesias à volta consideram todos o Monte da Franqueira como sendo deles, e o Castelo de Faria como sendo o elemento que lá está. Agora, a nível administrativo, a nível de divisão de freguesias, é entre Gilmonde, a norte, e Milhazes, a sul.
Conhecer Barcelos.
Feitos fantásticos aqui mesmo no nosso concelho, no Castelo de Faria, um espaço que sugerimos que visite e conheça a sua história. que relata feitos das nossas gentes, intimamente ligados ao patriotismo, à formação do nosso país enquanto nação independente. No próximo programa, descemos à estação arqueológica subjacente às ruínas do castelo para viajar à Idade do Ferro. Imagine só, cerca de 3 mil anos antes de Cristo. O convite está feito, venha connosco conhecer Barcelos.
De norte a sul, este a oeste, conhecemos a riqueza paisagística e património local pelos trilhos do Conhecer Barcelos.